13.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é 10 de novembro de 2022. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Nas notícias internacionais prosseguem avanços militares ucranianos, mas permanece por confirmar a retirada russa de Kherson. A China diz que não vai contribuir para o Fundo de Apoio aos Países em Desenvolvimento afetados pelas mudanças climáticas. O Quênia vai enviar tropas para a República Democrática do Congo. E, como sempre, temos também a nossa primeira meia hora dedicada à Angola e hoje vamos falar de questões da independência. 11 de novembro celebra-se amanhã. Falaremos também aqui de reivindicações de veteranos. Falaremos ainda da agricultura no Malanje. Teremos também aqui questões do sarampo. Continue connosco.
A Ucrânia disse hoje ter recapturado a cidade de Senerivka, as últimas de cidade ainda sob ocupação russa, na região de Mykolaiv, considerada de importância estratégica para um avanço sobre a cidade de Kherson. Ontem, o ministro da Defesa russo disse que as suas forças se estavam a retirar da cidade de Kherson, mas entidades oficiais ucranianas manifestaram ceticismo que tenha começado uma retirada total da cidade. Essas fontes disseram que qualquer avanço sobre Kherson terá que ser feito com cautela porque a informação da retirada pode ser uma armadilha. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que apesar dos acontecimentos em Kherson, permanece por saber se isso poderá levar a negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Biden disse que a guerra na Ucrânia será analisada na cimeira do G20, apesar do presidente russo Vladimir Putin não se deslocar à mesma. A Rússia disse que será representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Antes disso, haverá uma cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, no Camboja, na qual representantes da Rússia e Ucrânia estarão presentes. A China disse hoje que não vai contribuir para um fundo de compensação para os países em desenvolvimento por prejuízos e perdas causadas pelas mudanças climáticas. Isto depois do primeiro-ministro das Ilhas de Antigua e Barbuda, Gaston Browne, falando em nome da Associação de Pequenos Estados-Ilhas, na cimeira sobre o clima a decorrer no Egito, ter apelado para os dois países que mais gases de estufa emitem, a Índia e a China, contribuírem para o fundo. O enviado da China à conferência, Xie Zhenhua, disse que o seu país apoia o mecanismo, mas não vai contribuir com fundos. Os países em desenvolvimento querem um fundo de 100 mil milhões de dólares para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A China é o país que mais emite gases com efeitos de estufa, é a segunda maior economia do mundo, mas considera-se um país em desenvolvimento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai encontrar-se no próximo dia 14 com o seu homólogo chinês Xi Jinping. O encontro vai realizar-se à margem da cimeira do G20 na Indonésia. Uma destacada entidade da administração americana, falando sob condição de anonimato, disse que a guerra na Ucrânia será um dos tópicos das discussões. A tensão no Estreito de Taiwan será outro tópico a ser abordado. A fonte da administração americana disse que os Estados Unidos acreditam que os dois países podem encontrar áreas de entendimento e cooperação. Prosseguem em vários estados americanos a contagem de votos das eleições legislativas de terça-feira. Os últimos dados indicam que o Partido Republicano tem 208 lugares na Câmara dos Representantes contra 190 do Partido Democrata. são precisos 218 lugares para se garantir a maioria. No Senado, os republicanos têm neste momento 49 lugares contra 48 dos democratas, de um total de 100. O controle do Senado deverá, contudo, ser resolvido em dezembro, quando se realiza uma segunda volta para um lugar no estado da Geórgia, onde, segundo as leis locais, candidatos têm que obter 50% dos votos para vencer, o que nenhum conseguiu nesta primeira volta. O Parlamento do Quênia aprovou hoje o envio de quase 1000 militares para englobarem uma nova força regional que será mobilizada para a República Democrática do Congo para ajudar o país a combater grupos armados. Um relatório da Comissão Parlamentar aponta que o custo da manutenção dos soldados quenianos durante pelo menos 6 meses rondará os 37 milhões de dólares, o que levou os deputados da oposição a criticarem o custo da missão, principalmente tendo em conta os próprios desafios de segurança que o país enfrenta. O novo presidente do Quênia, William Ruto, disse na semana passada que a missão é necessária e urgente, tendo em conta as dificuldades que a República Democrática do Congo está em controlar os grupos armados que frequentemente espalham o caos no país. Uma nota da missão da ONU no Mali, MINUSMA, responsabiliza soldados malianos e grupos jihadistas por novas violações de direitos humanos no Mali, incluindo massacre e abusos contra civis entre julho e setembro. O relatório cita 375 violações de direitos humanos registados no país em 3 meses e levantou véu sobre vários episódios mortais que estavam em segredo devido às dificuldades de acesso às regiões onde foram praticadas. Assim, no centro do Mali, onde as Forças Armadas do Mali realizam desde o início do ano uma operação de grande envergadura, muitas vezes acompanhada por militares estrangeiros, no caso o grupo mercenário russo Wagner, 14 corpos foram encontrados mortos com as mãos atadas, em Gacela, e 43 pessoas foram mortas em Gunos, todas civis, escreve a ONU.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Nós gostaríamos de dizer que estamos à espera do que vá sair do julgamento de Lusati. O caso Lusati, neste momento, segundo o nosso correspondente Coco Mukuta, ainda estão a fazer as alegações finais. Portanto, assim que terminar esta audiência, nós iremos informar sobre o que foi ali decidido. Entretanto, amanhã é dia da independência em Angola. Mais projetos, mais obras para Luanda. O governo decidiu um plano integrado para a capital do país, orçado em mais de 24 mil milhões de dólares. Este foi um tema que nós aqui tivemos durante esta semana. Mas vamos então aqui ao caso Lusati, porque acabo de receber aqui uma mensagem. Decorre desde as 14 horas de Luanda, a audiência final do caso Lusati, em que o Major Pedro Lusati, antigo tesoureiro da banda musical da Presidência da República, e mais 48 arguídos, são acusados de terem defraudado o Estado em 37 mil milhões de kwanzas, cerca de 75 milhões de dólares. Depois da apresentação de respostas aos cerca de 900 quesitos finais apresentados na audiência anterior, o juiz está neste momento a ler a sentença, que vai já em cerca de uma hora. O juiz disse que não havia rigor nem métodos nos pagamentos dos dinheiros, esquema que teve o beneplácio dos comandantes. Eles são acusados de crime de peculato, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, participação em negócio, aliás, participação económica em negócios e abuso de poder, e também de fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior do país, comércio ilegal de moeda, falsificação de documentos, branqueamentos de capitais e falsa identidade. O nosso correspondente Coco Mukuta encontra-se no tribunal a ouvir a leitura da sentença e logo que possível traremos a informação atualizada nesta emissão.
Hitler Samusuku, também ele vítima do conhecido movimento dos 15 mais 2, considera que o assassinato do jovem Inocêncio é prova bastante de que Angola não saiu de 1975.
A morte de Inocêncio de Matos em pleno dia da independência apresenta o que é a natureza do próprio Estado, um regime autoritário, na qual o Estado não sabe lidar com a sociedade para manter-se no poder, usa todos os recursos que estão a seu dispor. Pior das hipóteses, como esta mesmo de tirar a vida de um cidadão, demonstra um nível muito preocupante de violação dos direitos humanos.
Para o integrante dos 15 mais 2...
A independência, tal como se idealizou, falhou. Surge uma necessidade de se repensar a própria independência. Os problemas que levou essas pessoas a lutarem são os mesmos problemas que nós registramos hoje.
Uma das promotoras da homenagem a Inocêncio de Matos amanhã, a ativista Laura Macedo, explica os motivos.
O país não pode ser o Presidente da República a fazer decretos para gastar milhões, quando nas zonas onde eles vivem a indigência é total. Esta homenagem que nós queremos fazer a Inocêncio também é uma forma de alertarmos. Não estamos mesmo satisfeitos, não estamos a gostar da miséria e da pobreza de norte a sul e de mar a leste.
Laura Macedo entende que Inocêncio de Matos simboliza os jovens e não só, que rejeitam uma nova colonização, uma situação enquadrada pelo jurista Pedro Capracata, que reputa de normal o que ocorre com o processo do jovem assassinado.
Aí onde estão estabelecidos 10%, o processo corre. Agora, o homicídio de um simples cidadão não vai ter 10%, não excederam 1%. Até eles dizem, esse processo dá um trabalho. Dizem isso os juízes e os funcionários tribunais. É aquilo que eles chamam de justiça, que não tem nada de justiça, tem mais de injustiça.
Nós tentamos ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre este processo, mas não obtivemos resposta. Tentamos igualmente ter a versão da Polícia Nacional sobre o elemento que terá disparado contra o jovem, também sem sucesso. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português. Vamos agora falar aqui do caso de Vicente. O caso Vicente, Hélder Pitagrós reconhece que a imunidade impediu o avanço do processo contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, mas que a Procuradoria continua a trabalhar nele. João Santa Rita.
Falando em Luanda, o procurador Hélder Pitagrós reconheceu que a imunidade que Vicente tinha como antigo vice-presidente e deputado atrasaram o andamento do caso. Pitagrós diz que o processo existe, veio do Portugal, já foi constituído, mas a Procuradoria não trabalhou no processo por causa da imunidade. Ele afirmou ainda que há muitos detalhes ainda a resolver, pelo que a questão não poderá ser resolvida tão rapidamente. Recorde-se que Manuel Vicente responde a um processo em Portugal, conhecido como Operação FISE, em que é acusado de ter corrompido o procurador Orlando Figueira. Portugal pediu que Vicente fosse ouvido pela PGR de Angola, o que não aconteceu, alegadamente devido à imunidade que o impedia de ser ouvido. Portugal entregou o caso à Angola depois de uma disputa sobre o facto do então vice-presidente ter sido acusado oficialmente em Portugal.
E, como dissemos, amanhã é o dia da independência de Angola. E quando se fala de independência, fala-se, entre outras coisas, também de guerra civil e fala-se de veteranos. E parece que, conforme nos vai dizer Fernando Caetano, que os veteranos não parecem, alguns deles, não estão muito satisfeitos.
Deram qualquer coisa, é sobre um dia, dois dias. Vamos defender o nosso direito. Que a pensão, que tenhamos uma pensão condigna, que vai ter no máximo a 250 mil em cada assistido. Isso é que temos que defender ferro e fogo. Porque o bocado que nos dão a sociedade angolana, comunidade internacional, que saiba que o antigo combatente veterano da pátria sofre nesses moldes, de 19 mil a 23 mil kwanza, sem nenhuma coisa a auxiliar. Não anda absolutamente. Estamos a sofrer. Então, razão pela qual esta manifestação vai sair. E será uma manifestação pacífica, ordeira. Apelamos a todos assistidos para que ninguém venha com qualquer coisa na cabeça. Isso é o álcool. Ninguém consuma álcool. Estaremos bem disciplinado, na tropa aprendemos disciplina, disciplina, disciplina. Determinação, determinação, determinação. Okay. Coragem, coragem, coragem.
Então as palavras de Domingos Portugal, ele que é o porta-voz da manifestação que vai se realizar aqui na cidade do Sumbe, a partir das 13 horas de sábado. Voz da América, Fernando Caetano, no sul.
E continuamos com o Fernando Caetano, que depois de nos falar aqui de veteranos, nos vai falar de problemas de saúde. É um surto de sarampo.
As autoridades sanitárias ensaiam estratégias para uma campanha de vacinação de bloqueio que se prevê arrancar brevemente. De acordo com o chefe do Departamento Provincial da Saúde Pública e Controlo de Endemias do Moxico, Henrique Chicato, neste momento, as autoridades registraram mais de 260 casos, maior parte destes no Luena, mas sem óbitos. Chicato fez saber igualmente que a situação sanitária no Moxico é estável e os casos registrados estão isolados nas unidades sanitárias onde recebem tratamento devido.
Temos um registro de 263 casos. Os casos estão a ser isolados. A situação ainda está a ser controlada, apesar que quase cada dia temos registro de novos casos. Mas tudo está a ser feito no sentido de fazer o controle. Provavelmente, até dia 15, pode arrancar uma campanha massiva de vacinação. De momento, ainda não registramos nenhum óbito.
Voz da América, Fernando Caetano.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 10 de novembro de 2022. E nós vamos falar agora de agricultura com Isaías Soares. E isto porque os produtores agrícolas apontam a existência de obstáculos ao desenvolvimento da agricultura em Malanje.
Os agricultores e famílias camponesas em Malanje admitem que a falta de incentivos financeiros estão entre os fatores que impossibilitam a produção de cereais, leguminosas, tubérculos e legumes em grande escala. Os preços para a mecanização de um hectare variam entre 90 a 120 mil kwanzas. São caros os combustíveis e outros derivados do petróleo, as sementes, os pesticidas e fertilizantes. O produtor da Fazenda Sorriso Alegre, do município de Cacuzo, Noé Gomes, diz que o governo local tem identificado todos os produtores e conhece os potenciais que podem contribuir para a produção diversificada de alimentos.
Seria o governo a indicar diretamente aos agricultores um financiamento puro e simplesmente dirigido para a agricultura. Agora, se estivermos a contar somente com a banca, não iremos para lado nenhum. É sabido a nível do mundo que a agricultura não se faz sem dinheiro. E se é que queremos uma agricultura completamente desenvolvida, não podemos contar só com São Pedro, porque quando São Pedro fecha as torneiras, a coisa muda logo de figura.
O empresário Monteiro Capunga, detentor de uma cadeia de hotéis e da fazenda Sopema, no município de Marimba, refere que as exigências da banca comercial desmotivam interessados a investir no setor agropecuário.
Os bancos começam a ter que ter fundo, com as garantias necessárias, para que o empresário vai buscar financiamento. Agora não. Um juro de 25%, 30%. Eu não sei como é possível. É a maior injustiça que começa numa cooperação econômica bem estruturada. Porque não é possível ser uma economia organizada num Estado subdesenvolvido como a nossa. Há taxas exageradas. É incidente.
A Angola pode continuar estagnada.
Nem que fique 50 ou 200 anos, vai ser o pior que no tempo passado. Não é possível desenvolver um país nessas condições. Porque se for um comerciante que tem uma taxa de juro que me dá margens de lucro, eu consigo endireitar a minha estrada.
80% da alimentação que chega à mesa dos angolanos é produzida por famílias camponesas, segundo dados do Ministério da Agricultura. Em Malanje, os produtores apoiados pelo governo em diferentes programas projetam colher no ano agrícola 2022-2023 mais de 2 milhões de toneladas de alimentos diversos. Na opinião do técnico agrícola da Direção Municipal da Agricultura de Malanje, Gonçalves Cabama, nas inúmeras dificuldades, incluem-se a degradação das vias de acesso aos campos.
Nós temos camponeses com grande vontade de trabalhar, cooperativas que têm muita vontade de produzir, têm água suficiente para sistema de rega, mas não conseguem fazer ou preparar grande extensão de terra na falta mesmo de tratores.
136 cooperativas de camponeses familiares existem no município de Malanje, onde são necessárias mais 6 brigadas de mecanização agrícola privadas contra as 5 existentes atualmente. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Thank you. Voz da América, emissão vespertina em português nesta quinta-feira e hoje, 10 de novembro de 2022, de recordar que amanhã Angola está em festa. É o dia em que celebram a sua independência, 47 anos de independência para Angola. Portanto, continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã na Voz da América, nosso convidado do Angola, aliás, do África Agora, ou melhor, a nossa convidada é Maria das Neves, ex-primeira-ministra de São Tomé e Príncipe. Vamos falar sobre o futuro de São Tomé e Príncipe, isto porque amanhã toma posse o novo primeiro-ministro, Patrice Trovoada. Portanto, amanhã vamos falar sobre São Tomé e com São Tomé, com Maria das Neves, ex-primeira-ministra daquele país. Se quiser enviar perguntas ou comentários, pode fazê-lo para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. João Marcos. E vamos agora até ao Uíge, à província angolana do Uíge. Vamos falar aqui de problemas que estão a ser levantados por sindicalistas naquela província, os quais apelam bom senso ao governo para combater a onda de greves no país.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social do IJA, Miguel Teta Neto, alertou ao governo que enquanto os ministérios não resolverem os problemas dos funcionários, a greve não vai parar no país.
Os sindicatos não decretam só greves por decretar. Há determinadas irregularidades dentro daquilo que é a Lei Geral do Trabalho. Refiro-me justamente ao direito dos trabalhadores e desde que são violados, abre logo a negociação. E quando as negociações cessam, o governo satisfaz a vontade, nós não somos obrigado mesmo a usar ou aplicar a Lei 23, que é a nossa lei de greve. Mas ainda assim temos estado a lamentar, porque muitas das vezes a entrada empregadora, na qualidade do governo da República de Angola, é usar várias fintas. Vamos à negociação, depois de uma greve, se comprometem que vão resolver as situações e não resolvem, e que isso deixa muito mal todas as classes. Sincero, que as greves em Angola não vão parar. Então nós queremos que resolvam os nossos problemas.
O sindicalista apontou ainda o pagamento do Imposto de Rendimento de Trabalho, IRTE, como outro obstáculo na vida dos funcionários dos Ministérios da Saúde e Educação.
Há um caso muito pertinente que deixa toda a função pública triste, principalmente Educação e Saúde. Somos nós apenas que pagamos o IRT, professores e enfermeiros. E o IRT está a tirar 27% justamente do salário do professor. E nós não estamos a ficar com nada. Logo, queremos pedir que o governo terá mesmo de baixar o IRT e pedimos que também o IRT deve ser abrangente.
Por outro lado, o secretário-geral do Sindicato da Ordem dos Enfermeiros do IJE, Benção Fernando,
no concreto tudo, tem a ver com o bom senso, seja a parte de entidade patronal, ter sempre procurar o bom senso, porque também os seus objetivos estarão sempre beliscados, porque em caso da persistência da greve, quem sofre é o povo.
Jeremias Maia Mateus, membro da Sociedade Civil pela Rede de Luta contra a Pobreza da Região Norte de Angola,
acredito que uma das melhores soluções é a concertação entre as entidades empregadoras, ou as direções, as políticas públicas, darem respostas exatas às necessidades reais da população. Por isso é que há essa situação de greves.
Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
E no 47º aniversário da independência de Angola, que se assinala amanhã, sexta-feira, especialistas do campo associam atrasos na chegada da soberania alimentar ao que chamam de falta de visão para fatores de produção no país. quando números oficiais indicam que os gastos anuais com a importação de alimentos continuam acima dos US$ 1.000 milhões norte-americanos. Há receios, diz o João Marques, de que o país continue a movimentar eternamente as reservas internacionais para esse fim. Daí que surjam apelos para a aposta na investigação científica como garante para a autonomia em sementes e melhoramento dos solos.
Os números da importação apresentados pelo Ministério da Economia e Planeamento coincidem com queixas de produtores nacionais, nos setores familiar e empresarial, relativas à alta de preços em matéria de sementes, fertilizantes e inseticidas, numa altura em que as pragas atacam culturas em várias províncias. O secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, José Maria Catiavala, afirma que o quadro atual deixa órfã a indústria e puxa pela investigação científica.
Para conseguirmos produzir as nossas próprias sementes, desenvolvermos métodos, tecnologias de controle de pragas e doenças, o melhoramento dos solos.
Na classe dos antigos combatentes, o produtor José Cabral Sande.
Continuamos a importar milhões e milhões de dólares em alimentos, mas não importamos o essencial para nós fazermos a nossa própria agricultura.
Mais do que a definição de programas, segundo Maria Catiavala, que destaca a evolução em termos de políticas públicas, Angola peca na sua implementação.
E na priorização da alocação de recursos, o que é fundamental para a tão almejada soberania alimentar. Infelizmente, 47 anos depois da independência, nós não conseguimos alcançar este objetivo e que ainda continua a ser um dos maiores desafios do nosso país. Primeiro, assegurar a produção para atendermos às necessidades internas. Depois é que podemos pensar na exportação.
Com o governo a apostar num programa de produção de grãos, produtos que mais pesam na balança das importações, Cabral Sande avisa que o tempo joga a favor e refere que as coisas não devem morrer nos papéis.
O ciclo vegetativo do milho aqui em Angola nunca ultrapassa os 80 dias. Nós, em 75 dias, temos o feijão pronto, o milho pronto. Tudo o que é grão e tudo o que é tubérculo que nós usamos para a nossa alimentação, em menos de 3 meses, nós temos eles prontos para servirmos as comunidades.
No lançamento da presente legislatura, após o discurso do presidente João Lourenço, o ministro da Agricultura, António Francisco de Assis, anunciou ações coordenadas para uma atividade produtiva e competitiva. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Nesta página desportiva da Voz da América, hoje vamos começar por falar do futebol feminino africano, porque já temos finalistas da Liga dos Campeões. Como se previa, as FAR de Marrocos e as atuais campeãs, Mamelodi Sundowns da África do Sul, vão se defrontar nessa final. Ambas chegaram lá com um resultado idêntico nas meias-finais de ontem. As FAR bateram as rainhas de Bayelsa Queens da Nigéria, por 1-0. Mamelodi Sundowns bateram as rainhas Simba Queens da Tanzânia, também por 1-0. A final é no domingo, antecedido do jogo para o terceiro lugar, em que só jogam rainhas, as rainhas Simba e as rainhas Bayelsa. E falando do futebol africano, no Senegal está tudo à espera que seja anunciado o que se vai passar com o avançado Sadio Mané. Lesionou-se na terça-feira num jogo do seu clube, o Bayern de Munique, e poderá estar ausente do Mundial. É uma lesão na fíbula, um dos ossos que vai do joelho ao tornozelo. O clube alemão está em contacto com a equipa médica do Senegal, onde Mané é o orgulho do país, não só pelo que faz dentro do campo, mas também pelo que faz fora dele, onde tem vários trabalhos de ajuda aos mais desfavorecidos.
Estamos a chegar ao meio-dia 30 aqui em Washington, D.C., de onde estamos a transmitir a emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos deixar-vos a seguir com o Amâncio Miguel e esperamos que continuem connosco.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina em português, 10 de novembro de 2022. Um forte abraço à nossa audiência em Maputo. É o dia da cidade, são 135 anos. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19h30. Em Angola, 18h30. 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, Mariano Bartolomeu. Sou a Mãe Miguel. Nas notícias, dentro de instantes, a Ana Guedes. Boa escuta. Nas notícias em destaque, prosseguem avanços militares ucranianos, mas permanece por confirmar a retirada russa de Kherson. China diz que não vai contribuir para o fundo de apoio aos países em desenvolvimento afetados pelas mudanças climáticas e Quênia vai enviar tropas para a República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes com o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA ao português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466, 12 horas 32 minutos, de seguida as notícias com Ana Guedes.
A Ucrânia diz hoje ter recapturado a cidade de Chernivtsi, a última cidade ainda sob ocupação russa na região de Mykolaiv, considerada de importante estratégica para um avanço sobre a cidade de Kherson. Ontem, o ministro da Defesa russa diz que as suas forças estavam a retirar-se da cidade de Kherson, mas entidades oficiais ucranianas manifestaram ceticismo que tenha, de facto, começado uma retirada total da cidade. Estas fontes disseram que qualquer avanço sobre a cidade terá que ser feito com cautela, porque a informação da retirada pode ser uma armadilha. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, apesar dos acontecimentos em Kherson, permanece por saber se isso poderá levar a negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Biden disse que a guerra na Ucrânia será analisada na cimeira do G20, apesar do presidente russo Vladimir Putin não se deslocar à mesma. A Rússia disse que será representada na cimeira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Antes disso, haverá uma cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, a Ásia, no Camboja, na qual representantes da Rússia e Ucrânia estarão presentes. A China disse hoje que não vai contribuir para um fundo de compensação para os países em desenvolvimento por prejuízos e perdas causadas pelas mudanças climáticas. Isto depois do primeiro-ministro das Ilhas da Antigua e Barbuda, Gaston Brown, falando em nome da Associação dos Pequenos Estados Insulares na Cimeira sobre o Clima a decorrer no Egito, ter apelado aos dois países que mais gases de estufa emitem, a Índia e a China, para contribuírem para o fundo. O enviado da China à conferência, Xi Jinping, disse que o seu país apoia o mecanismo, mas não vai contribuir com fundos. O representante chinês disse que a China não tem qualquer obrigação de contribuir para o fundo, mas reiterou o seu apoio aos pedidos dos países em desenvolvimento para receberem fundos das nações desenvolvidas. Os países em desenvolvimento querem um fundo de 100 mil milhões de dólares para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A China é o país que mais emite gases com efeito de estufa e a segunda maior economia do mundo, mas considera-se um país em desenvolvimento. O Irão concordou numa visita de uma delegação da Agência Internacional de Energia Atómica para fornecer informação sobre partículas de urânio encontradas em três locais diferentes. Isto uma semana antes de uma reunião da direção daquela agência da ONU, em que países ocidentais deveriam apresentar uma resolução para o Irão cooperar com a agência. A agência Reuters cita um relatório confidencial como afirmando que espera que o Irão forneça explicações técnicas credíveis sobre as questões levantadas e que os seus técnicos tenham acesso aos locais e possam recolher amostras nos locais. Thank you.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Depois das notícias, vamos agora ao espaço de reportagem. Hoje é 10 de novembro, são 135 anos de elevação de Maputo ao Estatuto de Cidade, com desenvolvimento de infraestrutura à vista, mas também com muitos desafios. O nosso correspondente Alfredo Júnior reporta que a melhoria do transporte público, as vias de acesso, a criminalidade e o saneamento do meio foram apontados pelos munícipes de Maputo como principais. Alfredo Júnior.
Os munícipes dizem que a cidade das Acácias está a registrar um desenvolvimento que se pode testemunhar através das infraestruturas que têm sido edificadas.
Bom, a cidade de Maputo está a crescer. Nota-se um crescimento muito grande a nível do centro da cidade de Maputo. Há trabalhos a ser feitos já nas zonas mais suburbanas, que também está em expansão nessa altura. Vejo a cidade de Maputo com um crescimento assinalável, pelo que haverá muito trabalho no sentido de manter a cidade com esse crescimento que tem agora.
A cidade de Maputo, agora, em relação a 10 anos atrás, está muito diferente. Agora é mais limpa, já conseguem limpar as ruas, tem menos lixo que antigamente.
Ela regrediu como cidade. Não se tornou uma cidade moderna, igual as outras cidades foram evoluindo. Porque o sistema de transporte, o sistema de saneamento, a indústria hoteleira, os lugares de lazer, tanto prática desportiva, assim como os próprios jardins, ficaram obsoletos.
A cidade de Maputo evoluiu, tenho notado algumas melhorias, construção de algumas infraestruturas. Penso que evoluiu, sim.
Porém, a criminalidade, as vias de acesso e o transporte urbano são apontados como dois dos principais desafios para a edilidade.
Os principais desafios para essa cidade é o problema do transporte. Temos enfrentado sérios problemas de transporte para chegar aos locais de trabalho, escola. Tem sido difícil pela manhã, temos enfrentado muitas dificuldades.
São as vias de acesso para os bairros suburbanos. Há um trabalho que ainda tem que ser feito em alguns bairros suburbanos da cidade de Maputo. Também temos a questão do saneamento. É preciso que se trabalhe muito na área de saneamento aqui a nível da capital do país.
O que eu vejo é problemas de transporte. Esse é um problema muito sério que o munícipe sente que tinha que mudar. Dia após dia, temos visto muita gente nas paragens.
A capital de Moçambique tem uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes, dos quais 579 mil são mulheres. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, e felicitações como maputense que também és. Neste dia 10 de novembro de 2022, são 135 anos da principal cidade de Moçambique, Maputo, que tornou-se capital do país depois de Moçambique ter tido como capital a ilha de Moçambique em Nampula. 12 horas 38 minutos, movimento de regresso dos deslocados, que parte dos campos de abrigo para as zonas de origem, contrasta com a chegada nestes abrigos de novos deslocados que fogem dos ataques. Estamos a falar da província de Cabo Delgado e tal situação coloca um futuro incerto para a população da província, alerta o investigador moçambicano João Feijó no seu novo estudo. O André Batista conversou com o investigador.
Milhares de deslocados que regressam às vilas sete distritais do norte de Cabo Delgado, arruinados pela guerra e que aparentam agora um retorno à normalidade de condições de segurança, ao mesmo tempo que o conflito, num formato de guerrilha, se alastra para o sul e provoca novas fugas e chegada nos centros de reassentamentos.
As pessoas estão a regressar, mais por questões de repulsa dos lugares onde estavam, do que propriamente por segurança no local de origem. Estamos a aproximar-nos um pouco daquele cenário de 2018-2019, em que a população vivia refugiada nos centros, nas vilas sete distritais.
Disse a Voz da América João Feijó, o pesquisador e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural. Entende que se investiu mais na segurança no triângulo em volta da economia do gás, Macomia, Mocimboa de Praia e Palma.
Este regresso da população era uma das condições que a Total tinha apresentado, ou seja, a Total tinha dito que o regresso das populações é um indicador do regresso da normalidade e de podermos, portanto, voltar a investir. E, de facto, a população começa a regressar e há a possibilidade do governo, para pressionar a Total, a reinvestir. Isto, por um lado, é bom para o país. Mas, por outro lado, a questão que se coloca é que as pessoas estão a voltar para onde? Para 2016?
E observa que faltam profundas reformas para o regresso a um novo futuro da população.
Apenas estamos a empurrar as pessoas para um sítio profundamente instável, porque continuam ali a base social que alimenta, os problemas sociais que alimentam a insurgência, continuam ali, não é? Então, é um fogo que ainda não foi completamente extinto e que ainda tem focos, e as pessoas regressarem ali sem tirarmos o combustível que ali está, o risco das coisas inflamarem tão elevado.
O também sociólogo observa que a insurgência está a recorrer à guerrilha no sul, na medida em que a população é apadrinhada a regressar ao norte.
Está em dúvida o que é que de novo realmente, o que é que se aprendeu com este conflito e o que é que se corrigiu. Portanto, não se está a fazer o trabalho de identificar quais foram as causas do conflito, intervir sobre essas causas e oferecer às populações uma nova sociedade.
Para o investigador, a duração do conflito sugere que não será resolvido por vias militares a curto prazo. Daí que propõe.
Temos que pensar na solução política para isto. Então, é definir, é que entra o cerne da questão. Qual é a solução política para isto? Quais são as reformas que têm que ser previamente realizadas para depois haver uma base de negociação de um cessar-fogo?
Entretanto, o governo aprovou na terça-feira 8 alterações das leis de minas e petróleo para permitir o desenvolvimento acelerado das províncias onde estão a ser operados os projetos do setor.
Efetivamente é nesses mesmos locais que os recursos estão sendo explorados no sentido de dar maior benefício a esses setores, designando-se uma certa percentagem das receitas provenientes dessa exploração para o específico desenvolvimento desses mesmos locais.
André Batista, para a Voz da América.
12 horas e 42 minutos, estivemos em Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde desde 2017 uma insurgência provoca o deslocamento de milhares de pessoas que procuram refúgio em zonas que consideram seguras. Continuamos nesta nossa emissão vespertina e agora vamos à Guiné-Bissau para falar de que este país está a registrar uma subida galopante dos produtos essenciais, isto ao nível de preços no mercado. O Lassana Kassamá reporta que, enquanto o governo está a estudar alternativas para fazer face à situação, os consumidores mostram-se desgastados com a falta de políticas concretas e céleres para mitigar a subida do custo de vida. Desde Bissau, Lassana Kassamá.
Tudo está caro, desde combustíveis que nunca mais baixaram do preço, até transportes públicos, passando agora pelos produtos alimentares, que está a deixar os guineenses praticamente falidos. A Voz da América consultou a tabela dos preços e constatou que 50 quilos de arroz, que custava 31 dólares há alguns meses atrás, passa a custar 34 dólares. A farinha, cujo saco de 50 quilos era 22 dólares, subiu para 35 dólares americanos. Enquanto com açúcar, atualmente um dos produtos mais difícil de encontrar no mercado nacional, está a custar 42 dólares por saco de 50 quilos, quando dantes não ia além dos 29 dólares. Com esta pressão no mercado sobre as famílias, os guineenses requerem a intervenção imediata do governo.
Eles têm que sentarem juntos e arranjar uma solução.
O governo deve ter pena desse povo de baixar os subsídios milionários e também baixar algumas taxas.
O governo tem que tomar o agachamento a sério junto dos comerciantes para minimizar este sofrimento.
Mas o presidente da Associação dos Retalhistas dos Mercados da Guiné, Aliu Saidi, justifica que a subida dos preços de produtos essenciais deve-se à conjuntura mundial e não depende dos comerciantes nacionais.
A crise mundial é
É uma crise mundial, não é só da Guiné-Bissau. Desde o início da pandemia e agora com a guerra na Ucrânia, os preços aumentaram-se. Os importadores justificaram que os preços de transportes aumentaram e que houve também a subida do dólar no mercado internacional. Erra-lhe o sede presidente da Associação dos Retalhistas dos Mercados da Guiné. Contudo, ouvido pela Voz América, o diretor-geral do Comércio, Lassana na Fato, liga a especulação de alguns produtos essenciais ao escassez dos mesmos no mercado interno. Um facto que, na sua opinião, está relacionado com o monopólio por parte de alguns importadores.
Um exemplo concreto que eu posso dar é de que, em termos de arroz, temos somente 4 grandes importadores de arroz. Farinha, um único importador. Açúcar, um único importador. Cimento, um único importador. Há um quase monopólio de mercado em termos de grandes importadores de produtos da primeira cidade.
Neste momento não há arroz do tipo 100% partido, o mais consumido pelos guineenses, assim como açúcar. Situação que levou o governo a equacionar a possibilidade de assumir a importação dos principais produtos de consumo.
Importar grandes quantidades de produtos da primeira necessidade para fazer face a essa situação e também para ter um estoque de segurança que vai permitir daqui a 6 meses para que o país possa dispor de produtos básicos.
O governo guineense procura alternativas para mitigar o elevado custo de vida em consequência da subida dos preços de produtos da primeira necessidade no mercado interno. Lassana Kassamá, para a Voz América.
E da Guiné-Bissau, vamos ao Brasil. Após uma onda de protestos de apoiantes de Jair Bolsonaro, um relatório do Ministério da Defesa divulgado na quarta-feira diz não existirem indícios de fraude nas eleições brasileiras. Os detalhes com Bárbara Ferreira Santos.
No Brasil, o Ministério da Defesa publicou um relatório em que destaca falhas no sistema eleitoral e propõe melhorias, mas disse não existir nada que fundamente as alegações de fraude de alguns apoiantes do presidente Jair Bolsonaro, que protestam contra sua derrota nas eleições presidenciais. O documento, divulgado na noite de quarta-feira, dia 9 de novembro, foi o primeiro comentário dos militares sobre a segunda volta eleitoral, o que suscitou protestos em todo o país, mesmo com a transição de poder já ter se iniciado para a tomada de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a 1º de janeiro. Protestos de apoiantes de Bolsonaro ocorreram à porta das instalações militares no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e noutras cidades para apelar a uma intervenção das Forças Armadas. Entretanto, o relatório sugere a criação de uma comissão composta por membros da sociedade civil e entidades de auditoria para investigar melhor o funcionamento das máquinas de votação eletrônica. Bolsonaro, que perdeu por menos de 2 pontos, a margem mais estreita desde o regresso do Brasil à democracia, não tem falado de fraude desde as eleições. Ainda assim, a sua recusa em publicamente aceitar a derrota ou felicitar o seu opositor deixou amplo espaço para que os apoiantes tirassem as suas próprias conclusões. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou numa declaração que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, e como todos os outros órgãos de fiscalização, não apontou a existência de qualquer fraude ou inconsistência nas máquinas de votação eletrônica e no processo eleitoral de 2022. Bolsonaro não comentou imediatamente o relatório, nem o Palácio Presidencial respondeu a um e-mail da AAP. O líder do seu partido disse na terça-feira que o presidente só questionaria os resultados eleitorais se o relatório fornecesse provas reais. O presidente eleito, Lula da Silva, falou na quarta-feira em sua primeira visita à capital, Brasília, desde as eleições, e disse aos repórteres que a votação foi limpa e que o sistema eletrônico de votação do Brasil é um feito.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, que é sexta-feira, estaremos a conversa com Maria das Neves, ex-primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, no programa África Agora. Iremos falar dos principais desafios de São Tomé e Príncipe. Aqui nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump apostou tudo nestas eleições legislativas em candidatos ao redor do país, no ensaio para a sua eventual candidatura às presidenciais de 2024. Com a contagem dos votos ainda a decorrer, os resultados dos candidatos de Trump parecem ter sido mistos.
O democrata John Fetterman reivindicou a vitória numa disputa contra o médico e apresentador da televisão Mehmet Oz, que foi apoiado pelo ex-presidente Donald Trump. Fetterman, que se recuperou de um acidente vascular cerebral este ano, agradeceu os seus apoiantes pela ajuda.
E esta noite é por isso que serei o próximo senador dos Estados Unidos da Pensilvânia.
O escritor e investigador J.D. Vance, endossado por Trump, ganhou uma cadeira no Senado a partir do estado do Ohio contra o democrata Tim Ryan. Por seu lado, na Pensilvânia, o democrata Josh Shapiro assumiu o cargo de governador numa luta contra o candidato apoiado por Trump, Doug Mastiano. A senadora democrata de New Hampshire, Maggie Hessen, enfrentou Don Baldock, apoiado por Trump, que ontem reconheceu a derrota.
Estou honrado por ter sido a oportunidade de representar o Partido Republicano na eleição para o Senado dos Estados Unidos aqui em New Hampshire.
Gretchen Whitmer foi reeleita governadora de Michigan, derrotando o republicano Tudor Dixon, apoiado pelo antigo presidente Donald Trump.
Esta vitória recorda-nos a todos que no nosso gabinete governador não pertence a nenhuma pessoa ou partido político, pertence a todos nós.
Entre aqueles que regressam ao Congresso estão a aliada de Trump e conservadora Marjorie Taylor Greene, representante da Geórgia, e outro aliado de Trump, o senador Ron Johnson, de Wisconsin. Entre os que não regressam está a congressista Liz Cheney, de Wyoming, que desempenhou um papel importante e central nas audiências de 6 de janeiro, que investigaram o papel do antigo presidente no ataque ao Congresso em 2021. Cheney foi derrotado nas primárias republicanas por Harriet Hageman, leal a Trump, que venceu legislativas e vai estar na Câmara dos Representantes. Ainda por conhecer estão os resultados das eleições para governador do Arizona entre Carrie Lake, apoiada por Trump, e a democrata Kathy Hobbs. A luta por uma cadeira pelo Senado no estado do Arizona entre Blake Masters, apoiado por Trump, e o democrata em exercício Mark Kelly. E ainda a renhida luta na Geórgia entre o atual senador democrata Raphael Warnock e o seu opositor Herschel Walker, apoiado por Donald Trump. A contagem de votos determinará a composição do Congresso e o futuro dos dois partidos.
Apesar da classificação de país em desenvolvimento, a China, o maior emissor de gases de efeito da estufa no mundo, está a enfrentar uma forte pressão dos países em desenvolvimento para compensar financeiramente os mais pobres e menos poluidores, assim como se exige aos países ricos e poluidores. Essa pressão aumentou durante a Conferência do Clima, que decorre no Egito, mas Pequim recusa-se a fazê-lo. Ana Guedes.
Na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a decorrer no Egito, os pequenos países insulares defendem que a China e a Índia, como grandes poluidores, devem compensar os países pobres e menos poluidores pelas consequências das mudanças climáticas. Os países em desenvolvimento têm há anos instado as economias mais ricas a cumprir as promessas de compensar os países pobres pelos danos causados pelas mudanças climáticas provocadas pelo homem. Essa promessa visava fornecer 100 mil milhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento para a adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Agora, um relatório da ONU diz que esse valor deve chegar a 2,4 trilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, excluindo a China. Pequim tem sido classificada como uma nação em desenvolvimento, embora seja a segunda maior economia do mundo. A postura de Pequim no financiamento climático não mudou. Os delegados chineses ainda prometeram solidariedade aos países em desenvolvimento para pressionar as economias mais ricas a cumprir as suas promessas. Em termos de responsabilidade climática, os Estados Unidos e os países da União Europeia juntos emitiram quase metade das emissões cumulativas de carbono desde o início da Revolução Industrial, mas agora a China foi colocada nesse mesmo patamar. Scott Moore, diretor de Programas e Iniciativas Estratégicas de China na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, especializada em sustentabilidade ambiental e relações internacionais, analisa a mudança da perspectiva sobre a China durante a COP27.
It's emissions growth
O crescimento de emissões apenas nos últimos 20, 25 anos foi tão grande que pode-se argumentar que a China é realmente responsável por uma parcela significativa das emissões cumulativas.
Para responder ao apelo dos países insulares, a China disse que apoia um mecanismo de compensação de perdas e danos, mas não participará nele. Moore afirma que se Pequim comprometer-se a pagar por perdas e danos, enfrentará pressão para agir.
Considerando os esforços da China para se apresentar como líder global em mudanças climáticas, é muito difícil para Pequim recuar em quaisquer compromissos que assuma no domínio de perdas e danos, sem pôr em perigo essa imagem que tanto tenta cultivar.
Nos últimos anos, a China tornou-se um país doador. Em 2015, criou um Fundo Climático de Cooperação Sul-Sul de mais de 3 mil milhões de dólares para ajudar as nações em desenvolvimento a adaptarem-se e mitigarem os impactos das mudanças climáticas. Pequim acrescentou outro 1 mil milhões de dólares ao fundo no início deste ano. Gouril de Moret, Engelen, professor de pesquisa do Instituto Fridtjof Nansen em Oslo, com foco nas políticas de mudança climática da China, disse em entrevista que a China está ciente da sua responsabilidade.
Quer ser uma nação responsável e vê que tem alguma responsabilidade de ajudar outros países pobres. A China está a desenvolver o seu papel nessa direção.
Ela alertou, no entanto, que diante de uma severa onda de calor e secas neste verão, a China provavelmente vai concentrar-se mais na mitigação e adaptação doméstica.
This year we have seen floods and droughts.
Este ano vimos enchentes e secas com grandes impactos económicos. Por exemplo, na China, uma queda histórica do nível de água do rio Yangtze teve impactos severos na província de Sichuan, o que afetou muito a produção de energia hidroelétrica, que em consequência foi reduzida em 50%.
Especialistas afirmam que a China deverá enfrentar mais pressão de países desenvolvidos e em desenvolvimento nas futuras negociações sobre o clima.
Nesta página desportiva da Voz da América, hoje vamos começar por falar do futebol feminino africano, porque já temos finalistas da Liga dos Campeões. Como se previa, as FAR de Marrocos e as atuais campeãs, Mamelodi Sundowns da África do Sul, vão se defrontar nessa final. Ambas chegaram lá com um resultado idêntico nas meias-finais de ontem. As FAR bateram as rainhas de Bayelsa, Bayelsa Queens da Nigéria, por 1-0, Mamelodi Sundowns bateram as outras rainhas, as rainhas Simba, Simba Queens, da Tanzânia, também por 1-0. A final é no domingo, antecedido do jogo para o terceiro lugar, em que só jogam rainhas, as rainhas Simba e as rainhas Bayelsa. E falando do futebol africano, no Senegal está tudo à espera que seja anunciado o que se vai passar com o avançado Sadio Mané. Lesionou-se na terça-feira num jogo do seu clube, o Bayern de Munique, e poderá estar ausente do Mundial. É uma lesão na fíbula, um dos ossos que vai do joelho ao tornozelo. O clube alemão está em contacto com a equipa médica do Senegal, onde Mané é o orgulho do país, não só pelo que faz dentro do campo, mas também pelo que faz fora dele, onde tem vários trabalhos de ajuda aos mais desfavorecidos. Vamos aguardar. Vários países começaram já a anunciar as suas seleções. Agora o Senegal tem que ver se Mané vai estar lá ou não. E como estávamos a falar do Mundial, que começa ainda este mês, quem vai lá estar, é claro está, o Brasil. E vejam lá, já houve 22 campeonatos do mundo. O Brasil é a única seleção que esteve em todas elas. A Alemanha, com 18 participações, é a segunda com mais Mundiais. País de Gales é a seleção que há mais tempo não estava no Mundial. Regressa após 64 anos. Hoje, em Espanha, Real Madrid recebe o Cádiz no último jogo do Campeonato Espanhol antes do Campeonato do Mundo. Real Madrid tem que ganhar para continuar próximo do Barcelona em primeiro. Se ganhar, fica a 2 pontos. Ontem, Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, mostrou que não vai nada bem esta época. Perdeu com o Málaga por 1-0. Algo muito raro aconteceu neste jogo. Mandava foi substituído. Atlético Madrid cai para 6º lugar, a 13 pontos do Barcelona. Hoje, em Inglaterra, Manchester United de CR7. Cristiano Ronaldo está em ação para a Taça Carabao, a Taça da Liga. Tem pela frente o Aston Villa. Ontem, a salientar a derrota do Arsenal em casa frente ao Brighton por 3-1. Foi a primeira derrota do Arsenal em casa esta época. Ah, não se pode ganhar todas.
A partir de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington DC. É quinta-feira, 10 de novembro. Ao microfone continua Mancy Miguel, na sonoplastia o Jacin Dwight, na produção o Liu Sahilo. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, a Voz da América está presente com notícias em texto e áudio e vídeo. Basta escrever VOA português. Para a nossa interatividade, fale connosco sempre no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Nos próximos 30 minutos, entre outros tópicos, iremos falar de forças ucranianas que avançam, mas não há confirmação de fonte independente da retirada russa de Kherson. China diz que não vai contribuir para o fundo de apoio aos países em desenvolvimento afetados pelas mudanças climáticas. E em Moçambique, investigador alerta para o movimento de incerteza no novo estudo sobre a província de Cabo Delgado. Em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, o movimento de regresso de deslocados que partem de campos de abrigo para as zonas de origem contrasta com a chegada de deslocados aos novos abrigos, ou melhor, a mais fuga do que o regresso, o que coloca um futuro incerto para a população daquela província que desde 2017 é alvo de uma insurgência armada. A avaliação é do investigador moçambicano João Feijó e está num novo estudo no qual ele questiona o tipo de sociedade que se pretende criar nos distritos a norte quando os deslocados regressam para as zonas devastadas pela guerra e coabitam com os mesmos problemas que forçaram o surgimento da insurgência. É reportagem de André Batista.
Milhares de deslocados que regressam às vilas sete distritais do norte de Cabo Delgado, arruinados pela guerra e que aparentam agora um retorno à normalidade de condições de segurança, ao mesmo tempo que o conflito, num formato de guerrilha, se alastra para o sul e provoca novas fugas e chegada nos centros de reassentamentos.
As pessoas estão a regressar, mais por questões de repulsa dos lugares onde estavam, do que propriamente por segurança no local de origem. Vamos aproximar-nos um pouco daquele cenário de 2018-2019, em que a população vivia refugiada nos centros, nas vilas sete distritais.
Disse a Voz da América, João Feijó, o pesquisador e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural. Entende que se investiu mais na segurança no triângulo em volta da economia do gás, Macomia, Mocimba de Praia e Palma.
Este regresso da população era uma das condições que a Total tinha apresentado, ou seja, a Total tinha dito que o regresso das populações é um indicador do regresso da normalidade e de podermos, portanto, voltar a investir. E, de facto, a população começa a regressar e há a possibilidade do governo para pressionar a Total a reinvestir. Isto, por um lado, é bom para o país. Mas, por outro lado, a questão que se coloca é que as pessoas estão a voltar para onde? Para 2016?
E observa que faltam profundas reformas para o regresso a um novo futuro da população.
Apenas estamos a empurrar as pessoas para um sítio profundamente instável, porque continuam ali a base social que alimenta, os problemas sociais que alimentam a insurgência, continuam ali, não é? Então, é um fogo que ainda não foi completamente extinto e que ainda tem focos, e as pessoas regressarem ali sem tirarmos o combustível combustível que ali está, o risco das coisas inflamarem tão elevado.
O também sociólogo observa que a insurgência está a recorrer à guerrilha no sul, na medida em que a população é apadrinhada a regressar ao norte.
Está em dúvida o que é que de novo realmente, o que é que se aprendeu com este conflito e o que é que se corrigiu. Portanto, não se está a fazer o trabalho de identificar quais foram as causas do conflito, intervir sobre essas causas e oferecer às populações uma nova sociedade.
Para o investigador, a duração do conflito sugere que não será resolvido por vias militares a curto prazo, daí que propõe.
Temos que pensar na solução política para isto. Então, o SNI é quem trouxe o cerne da questão. Qual é a solução política? Quais são as reformas que têm que ser previamente realizadas para depois haver uma base de negociação de um cessar-fogo?
Entretanto, o governo aprovou na terça-feira 8 alterações das leis de minas e petróleo para permitir o desenvolvimento acelerado das províncias onde estão a ser operados os projetos de setor.
Efetivamente é nesses mesmos locais que os recursos estão sendo explorados no sentido de dar maior benefício a esses setores, designando-se uma certa percentagem das receitas provenientes dessa exploração para o específico desenvolvimento desses mesmos locais.
André Batista, para a Voz da América.
13 horas e 6 minutos, a partir de Washington, D.C., continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Hoje é quinta-feira, dia da rubrica 12 R's, um espaço de análise de política africana. Hoje, os nossos habituais convidados, Rui Newman e Raul Braga Pires, analisam a crise entre a República Democrática do Congo e Ruanda, numa moderação de Ana Guedes.
Raul, o Ruanda e o Congo Democrático têm um passado turbulento que continua a alimentar a relação entre os dois e a causar grandes problemas. Qual é este passado turbulento que alimenta a animosidade, continua a alimentar a animosidade existente entre estes dois países?
Ora bem, de uma forma muito resumida, há um ressurgimento do M23 em novembro de 2021. Isto depois de já estar 10 anos que se pensava extinto, mas afinal estava adormecido. Há várias razões que explicam esse ressurgimento. Eu vou passar a relatar alguns factos. Em novembro de 2021, no norte do Kivu, no Kivu Norte, há um primeiro ataque às Forças Armadas do Congo. Já em março de 2022, o M23 já dominava zonas fronteiriças com Uganda e Ruanda. E este é o grande problema. Qual é que é o problema desta região? É precisamente as desconfianças permanentes, até xenófobas e racistas, entre estes três atores, a República Democrática do Congo, o Ruanda e o Uganda. A República Democrática do Congo, o presidente Tshisekedi, enquanto contextualizador geral, o Ruanda e o Burundi, todos eles têm grupos insurgentes, grupos separatistas, que têm precisamente a sua base na República Democrática do Congo, precisamente nesta província do Kivu Norte. E este tem sido a gasolina que tem alimentado este conflito, porque, de facto, aquilo que se está a assistir é uma guerra proxy entre Ruanda e Uganda em território congolês. E depois há uma outra situação muito interessante, que são os ciúmes que o Ruanda tem do Uganda, porque o presidente Tshisekedi fecha os olhos à atuação das Forças Armadas do Uganda dentro, portanto, no Kivu Norte, e não permite a investida militar do Ruanda. Por outro lado, tem também um acordo e um plano já aprovado e em efetivação, de uma estrada que ligue os dois países. Estrada essa que é exclusivamente paga a construção pelo Uganda. E, portanto, o Ruanda, neste momento, o que está a fazer é levantar o tom e a perspectivar para, em 2023, fazer investidas militares no Kivu Norte para travar os seus separatistas e pensando ou tendo como lógica, se o Uganda pode fazer, porque é que nós não podemos fazer, se é para a nossa defesa interna e territorial e interna. Portanto, esta é a grande fotografia macro dos grandes lagos. Há, de facto, um grave problema de não direi de radicalização, é de radicalização, mas uma grande probabilidade de confronto direto e de haver aqui uma guerra, mais uma guerra regional em África, sobretudo por estas rivalidades e sobretudo porque também já agora para dar uma paleta dos recursos, o Kivu Norte, apesar de estar tudo a ser muito mal explorado, a verdade é que tem ouro, tem coltan, tem tantalum e diamantes. Portanto, isto não é negligenciável para estes grupos, isto também comprova o ressurgimento do M23, também deverá vir com certeza alavancado nestes recursos naturais do Kivu Norte.
Rui?
Concordo com o que diz o Raul, mas queria dar aqui um acrescento e um certo contributo também sobre o que está a passar precisamente nesta região do Norte Kivu e apesar do M23 já estar a ameaçar a cidade de Goma, como ele tinha ocupado durante cerca de 10 dias já no passado, a concentração de tropas do M23, deste grupo que está agora a criar a turbulência entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, a maior parte da atividade tem sido concentrada precisamente na fronteira com Uganda e não com o Ruanda. Mas quando analisamos o problema, aqui está muito, digamos, a migração dos problemas étnicos e principalmente do genocídio de 1994 dos Tutsis no Ruanda para a República Democrática do Congo. E porquê é que eu digo isto? Porque o M23 é um grupo maioritariamente Tutsi que sai do movimento rebelde que tinha sido criado e que teve até uma certa força de Laurent Nkunda. Esse movimento agiu principalmente no Norte Kivu. E quando foi desmantelado, ao fim e ao cabo, utilizando o termo do cessar-fogo e o desmantelamento deste grupo, há resíduos dessa organização que se manifestam contra o não cumprimento dos acordos que levaram à rendição de Nkunda. E é aí que nasce o M23. Por outro lado, estas relações e acusações que Kinshasa faz a Kigali de uma implicação do Ruanda no apoio ao M23, isto tem algum fundamento, não pelas provas materiais que não são suficientes que Kinshasa apresentou, tal como dois supostos militares ruandeses que estariam no meio de tropas do M23 e que foram capturados pela própria população, que Kigali diz que foram raptados e não capturados, assim como alguns uniformes, ou seja, não são provas materiais suficientes para demonstrar este apoio ao Ruanda. No entanto, o Ruanda tem todo o interesse em apoiar o M23. Porquê? Porque o M23 é um movimento rebelde maioritariamente Tutsi, que faz o contrapeso na balança ao movimento das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que são Hutus que migraram precisamente para a mesma região do Norte Kivu e que ameaçam o governo e a presidência de Paul Kagame, e eles são perfeitamente hostis ao presidente do Ruanda. Em paralelo a tudo isto, temos as Forças Armadas da República Democrática do Congo, que elas têm gravíssimos problemas estruturais, que são o resultado de um mosaico de ex-grupos rebeldes que constituíram estas mesmas Forças Armadas. Por isso mesmo, o governo congolês não quer hoje, negociando com outros grupos armados, de os integrar nas Forças Armadas, tal como tinha sido prometido ao movimento M23, uhum. E daí o ressurgimento, digamos, destas novas ações com grande força. Se há um risco de um conflito aberto entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o risco, todos os observadores no local, sejam congoleses, sejam ruandeses, dizem que o risco é muito sério e muito elevado. Depende agora das negociações que ainda estão em curso, recordo até que é com a mediação de Angola, da forma como é que elas vão resultar. No entanto, o M23 não tem estado satisfeito da metodologia que tem sido adotada.
Uma das coisas também que se diz é que o problema não é só entre o Ruanda e o Congo Democrático, mas também porque isto pode não ser só um conflito mini-regional, pode ser um conflito regional envolvendo também atores de fora do continente, desde a Rússia, a China, os Estados Unidos, a União Europeia. De facto, em termos da possibilidade de se tornar um conflito muito mais alargado, caso não funcione a mediação de Angola, em que é que isto pode degenerar?
Ora bem, pode degenerar exatamente nisso que tu acabaste de dizer. Num conflito regional, eu creio que os conflitos regionais, todos que estão adormecidos neste momento, estão dependentes dos caminhos da guerra na Ucrânia, volto a referir isto, o barómetro é esse, e será isto que fará desequilibrar as balanças, a sorte desse conflito. Depois, dizer também que há uma solução, ou seja, isto é um problema, mas isto também é uma oportunidade que o Quénia vem defendendo, que é a oportunidade que pode ser dada a um aprofundamento e a um desenvolvimento da comunidade este-africana. De que forma? Com o envolvimento de uma força militar multinacional da comunidade este-africana a intervir no Kivu Norte e a tentar apaziguar e eliminar, na medida do possível, e aqui na medida do possível, tudo que tem a ver com escolhas políticas. Ou seja, pode não ser para eliminar todos, mas para eliminar uns mais do que outros, porque isto é mesmo, é sempre assim que funciona. Mas, portanto, o que é haver aqui uma oportunidade de um aprofundamento desta comunidade este-africana e a solução seria, ou a proposta é, a da constituição de uma força multinacional militar para intervir no Kivu Norte, porque todos os países da região têm movimentos insurgentes que têm como base o Kivu Norte e, portanto, é ali que está o ninho das víboras e é ali que tem que ser atacado. Ou seja, pode e certamente que vai degenerar em conflito regional, tudo depende dos caminhos da guerra na Ucrânia, mas também é uma oportunidade para, uma vez mais, soluções africanas para problemas africanos, tendo aqui como cabeça deste motor a comunidade este-africana.
Em termos de internacionalizar o conflito, para já é um conflito regional, eu não acredito, principalmente com uma intervenção da União Europeia, dos Estados Unidos, da própria Rússia. Há um pouco essa ideia porque decorreram manifestações em Goma, em que fizeram apelo à Inglaterra, aos Estados Unidos, à França e também à Rússia, diretamente a Putin, para uma intervenção. Digamos, isto agora é um fenómeno do populismo em África, que também atingiu Goma. No entanto, não acredito que esse recurso possa vir a acontecer, principalmente quando a missão da ONU, a MINUSCO, está precisamente a retirar progressivamente os seus homens e quase a terminar com a sua missão. Eu recordo que até a missão mais antiga e a missão mais cara da ONU, nas missões de interposição, com um sucesso e resultados um bocado parcos. No entanto, que seja, que possa degenerar num conflito regional, aí tem alguns ingredientes que podem confirmar esse cenário. Há esta força do Quênia, que o presidente queniano já confirmou, que poderia contribuir com as Forças Armadas da República Democrática do Congo contra o M23, mas encontra uma certa barreira logística, porque para chegar à zona de intervenção do M23 tem que atravessar o Uganda, e o Uganda não está muito satisfeito com essa hipótese. Mas também temos a questão do Burundi, e tal como o referiu, que há os países periféricos têm mais interesse até de combaterem rebeliões que estão na República Democrática do Congo. O caso do Burundi é precisamente isso. O contributo que o Burundi dará é mais para combater uma rebelião burundesa que está no sul de Kivu. O mesmo se passa com o Ruanda, obviamente, mas aí é um dos atores. O Uganda também, porque o movimento jihadista que opera no Uganda está a operar neste momento, seja no Ituri, seja no norte do Kivu. E aqui temos outro ator bastante importante que, eventualmente, poderá fazer parte dessa força, dessa coligação. O termo coligação não se pode utilizar porque ainda não existe um consenso entre estes países todos, que é o Sudão do Sul, que poderá também vir a intervir e já deu alguns sinais dessa disponibilidade. Mas o próprio Sudão do Sul também tem interesses pessoais, que é combater rebeliões islamistas que estão baseadas na República Democrática do Congo. Ou seja, cada um tem mais interesses individuais em operarem do que um interesse coletivo para neutralizarem uma ameaça e, digamos, uma situação de conflito que já está em curso.
Até que ponto é que pode ser aproveitado esta confusão regional em termos de implantação, do Estado Islâmico ou de uma insurgência jihadista, de um aproveitamento jihadista desta situação?
Exatamente. Há um detalhe muito importante a apontar, que é o seguinte. É que os membros do M23 que se retiraram para o Ruanda e para o Uganda mantêm-se antagonistas uns para os outros, o que também os torna ferramentas convenientes para serem facilmente comprados por uns ou por outros. E, portanto, neste sentido, há aqui também este risco de estes três malhados do M23 serem também contratados do Estado Islâmico. Há este risco potencial, exatamente. E, portanto, isto é mais uma oportunidade para os jihadistas aproveitarem esta confusão para, dentro da confusão, irem rapidamente aos seus objetivos e radicalizarem ainda mais, gasolinarem, digamos assim, a zizania e o conflito.
Rui, para concluir. Não,
esta zona toda é uma zona de presença já jihadista e de afiliados ao Estado Islâmico. Ou seja, a fronteira com Uganda, sul do Sudão e mesmo a República Centro-Africana têm existido sinais de uma presença de grupos e grupúsculos de caráter jihadista combativo. E certamente que esta instabilidade no Kivu, e se ocorrer um agravamento das relações entre a RDC e o Ruanda, aí é uma porta aberta, digamos, ao estabelecimento destes grupos. Na RDC já fizeram várias operações espetaculares, os grupos, grupúsculos ainda jihadistas, no entanto é um terreno absolutamente fértil para eles próprios se desenvolver, dada a própria incapacidade das Forças Armadas da República Democrática do Congo. Portanto, isto só vai facilitar, digamos, o estabelecimento físico e permanente deste tipo de organizações que já estão nos países periféricos, principalmente a norte.
Raul Braga, PIS e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos.
Três horas e 24 minutos, já antes do final, o resumo de notícias. A Ucrânia disse hoje ter capturado a cidade de Chervivica, a última ainda sob ocupação da Rússia na região de Mykolaiv e considerada de importância estratégica para um avanço sobre a cidade de Kherson. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças estavam a retirar da cidade de Kherson, mas entidades oficiais ucranianas manifestaram ceticismo que tenha começado uma retirada total da cidade. Essas fontes disseram que qualquer avanço sobre a cidade terá que ser feito com cautela, porque a informação da retirada pode ser uma armadilha. A China disse hoje que não vai contribuir para um fundo de compensação para os países em desenvolvimento por prejuízos e perdas causados por mudanças climáticas. Isso depois do primeiro-ministro das Ilhas da Antiga Barbuda, Gaston Brown, ter falado em nome da Associação de Pequenos Estados na Cimeira sobre o Clima a decorrer no Egito. E assim foi o resumo das principais notícias, marcando também o ponto final a esta segunda parte, a terceira parte da emissão vespertina, com Justin Dwight na sonoplastia, Leo Sahilo na produção e eu sou Amaris Miguel. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
De seguida, um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A relação dos Estados Unidos com a República Popular da China é multifacetada, como o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, observou. Embora a relação se baseie principalmente na concorrência, ele afirmou, e citamos, procuramos cooperar com a República Popular da China quando é do interesse nacional dos Estados Unidos fazê-lo. Há também elementos desta relação que são contraditórios. Como disse o secretário de Estado António Blinken, a República Popular da China está a tornar-se mais repressiva a nível interno e provocadora no estrangeiro. A República Popular da China procura fazer avançar uma ordem iliberal, como é evidente pelas recentes acusações anunciadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra 13 cidadãos da China por atividades criminosas nos Estados Unidos. O primeiro caso envolveu a tentativa de agentes dos serviços secretos da República Popular da China, de obstruir uma ação penal dos Estados Unidos contra uma empresa de telecomunicações sediada na China. Tentaram, mas falharam, subornar um funcionário das Forças da Lei dos Estados Unidos para roubar informações confidenciais, incluindo informações relativas a testemunhas e provas de julgamento. Citamos, este foi um ato flagrante dos agentes dos Serviços Secretos da República Popular da China para proteger uma empresa da responsabilização e para minar a integridade do nosso sistema judicial, disse o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. No segundo caso, o Departamento de Justiça acusou três oficiais dos Serviços Secretos da China e outro nacional da China de tentarem orientar indivíduos nos Estados Unidos para a prosecução da missão dos Serviços Secretos da República Popular da China. Fizeram durante 10 anos através de um falso Instituto Académico da China a fim de, entre outros propósitos, adquirir tecnologia e equipamento dos Estados Unidos e parar os protestos nos Estados Unidos que teriam embaraços para o governo da República Popular da China. No terceiro caso, o Departamento de Justiça acusou 7 indivíduos, trabalhando em nome da China, de uma companhia plurianual de ameaças para forçar um residente dos Estados Unidos a regressar à China. A tentativa fez parte dos esforços extralegais da República Popular da China, chamada Operação Fox Hunt, para trazer de volta à China alegados fugitivos que saíram para países estrangeiros. Muitos deles têm sido críticos da China. Citamos, como estes casos demonstram, o governo da China procurou interferir com os direitos e liberdade dos indivíduos nos Estados Unidos e minar o nosso sistema judicial que protege esses direitos. Eles não tiveram sucesso, declarou o Procurador-Geral Garland. O Departamento de Justiça não vai tolerar tentativas de qualquer poder estrangeiro de minar o Estado de Direito em que se baseia a nossa democracia, diz ele. Foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.